quero ver, o bicho vai pegar. É segunda-feira, dia 13 de abril, 13:41. Segundou, seu Adrião, boa tarde.
Boa tarde a todos, uma ótima segunda-feira, mais uma semana aqui no Fora do Ar.
David Santana Bolinha. Como é que é o negócio?
Só estão prendendo os japa aí, pastor.
Tá, meu recado, Gabriel Nunes.
E aí, tudo certo, gurizada? Eu tenho uma, olha, minha manchete é, ela é incrível e já adianto, é exclusiva nossa, tá? O Kid Bengala, ele foi denunciado, tá?
Por ter pau grande?
Não, não. Jesus. O Kid Bengala foi denunciado e pasmem,
churrasco.
Por um passo fundense.
Ah, não, o quê? Não.
Fez pouco?
Por um passo fundense. Essa informação exclusiva.
Teve um aí, quando ele teve passo fundo, mudou com ele pra cima e pra baixo.
Faz aí, Léo, faz aí.
Informação, Rádio Uirapuru e a informação.
Exclusivo. Kid Bengala é denunciado por passo fundense. Daqui a pouco eu vou dizer o motivo, o porquê. E vocês ficarão chocados.
Será que esse passo fundense não tá aqui?
Ele que pode não... ser, mas eu não tenho a identidade.
Está entre nós esse passo fundense.
Pode ser um daqui desse recinto.
Ou é um ex da casa, porque tem uma figurinha aí.
Eu só posso dizer uma coisa, Rogério Alencar, conta tudo e não esconda nada. Se tu sabe quem é que é o integrante aí que denunciou o Kid Bengala.
Eu, se eu soubesse, eu
falaria o nome, né, tio?
Será que esse integrante não pode estar na praia?
Também.
Santa Catarina?
A informação que eu tenho é que é passo fundense. Tá?
Sim, esse
morador daqui.
Pode estar de férias, esse
pode estar de férias.
Que horas ele trabalha?
17 horas. 2 minutos de pai, tô me rolando.
Fala, Léo.
E aí, Valdir? Fala, rapaziada. Estamos chegando. Segundona, começando a semana, aquele jeitinho.
Bom, a partir de agora, então, no Fora do Ar desta segunda-feira, meu amigo Arthur, você que está na TV do Apodu, gostaria que você trouxesse imagens dele que está aqui. Depois de muito tempo, é o nosso querido amigo da Rádio Urapuru, Josemar Esgorla, que é o presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, José Ronald Bertagnoli. E além disso, o homem, né, com as suas características do cavalo crioulo, também é o homem, o patrão e do piquete Laçadores Gaúchos de Passo Fundo, que herdou de Zeca Nunes. Seja bem-vindo à programação da Rádio Urapuru deste belo evento que, ora, já começa essa semana, Josi. Obrigado pela companhia e pela presença aqui.
Que rasgação de seda, hein?
Ah, mas
meu Deus, que apresentação.
O Valdir deu todo o currículo do José Marcos.
Eu nunca vi tanto
apresentação de chefe de estado, né?
Mas, ó, eu fiquei com medo de chegar aqui, tia. O homem já mandou eu sentar na ponta, né?
Ixi,
aí eu já fiquei meio cestrando. Né?
Que gostoso.
Mas tá tudo bem, vamos seguindo.
Esse passe era muito caro, Rogério, para trazer, e aí ele tem que vir para falar, então, de um grande evento que acontece passando. Mas antes eu quero dizer que o programa Fora do Ar tem gentil oferecimento de JR Materiais de Construção na Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelho da Serra, e Grupo Iguesa, que apresenta BioID King GS a partir de 159.990, somente este mês na BioID Iguesa, a sua concessionária BioID no Rio Grande do Sul. Vamos juntos desacelere seu bem maior é a vida. A hora de perguntar é agora, 991-6299-43, o homem que conhece tudo de criolão.
Acabou. Pois é, olha aí, de que oportunidade.
Criolão, tô indo com bolinha, por quê?
Não, começa, não.
Uau! Garoto! O que tu sabe da minha vida?
Criolão, não. Pode parar com esse negócio aí. Não. Como bem, em casa, como diria aquela senhora que casou com o anão, né? Pior é nada.
Como melhor, é que é o negócio?
Melhor isso que nada.
É verdade.
Bom, Passo Fundo vai sediar agora uma das etapas do calendário tradicionalista voltado a cavalo crioulo, entre os dias 16 e 18 de abril, aqui em Passo Fundo, a 23ª credenciadora ao freio de ouro, incluindo as categorias freio jovem e freio do proprietário. Nos fale mais desse evento que já tradicionalmente acontece lá no nosso Parque da Ifrica.
Pois é, Valdir, que bela oportunidade de vir aqui, conhecer o pessoal, o estúdio, né? E para falar no que a gente gosta muito, o símbolo do Rio Grande do Sul, que é o cavalo crioulo, né? E a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Quem não
Sai
conhece.
Daí, tá atrapalhando a imagem ali.
Quem não conhece, pode vir aí para conhecer o cavalo crioulo de perto. Quanto a maravilha que é o cavalo trabalhando o gado na prova, muito bom.
Tá falando na minha rádio.
Viu? Que beleza, que momento.
Tu vê o Léo, tô imitando igual, né?
Não, é um
mas assim, Valdir, dia... O homem começa é dia 16 o nosso evento. A partir das 14h. Então vai ter a admissão dos cavalos, né? Que estão chegando. Depois a prova morfológica, né? E na sexta de manhã começa aquela prova de figura, volta sobre patas, né? Esbarrada, né? O cavalo esquia nas patas ali, né?
Quantos exemplares vêm para Passo Fundo e de que lugares, né? Do nosso estado e até Santa Catarina, a gente sabe.
A gente tá aguardando em torno de 40 animais, né? E vem de todo lado, porque o que ocorre? A nossa prova é a última do circuito da norte, né? Da região norte. Então, depois daqui não tem mais nada, só ano que vem. Então, os cavalos que não credenciaram é uma oportunidade de vir aí e tentar aí credenciar. Vão credenciar 4 machos e 4 fêmeas.
Bom, como é que é a escolha do melhor? O que faz o melhor? Examinam o quê?
Primeiro lugar é a beleza do animal, que vai ter uma moto morfológica. E depois começa, né, as provas. Então essas provas, elas vão ter notas, né? Tem 3 jurados da associação que ela indica. E vão erguer as plaquetas de nota conforme a atuação de cada animal, né? Uhum. Aí o que ganha é o maior, o melhor. É o melhor desempenho do animal. Primeiro, segundo, terceiro e quarto.
E o meu cavalo vai estar lá?
Vai estar presente, o cavalo.
Posso me apresentar?
Pode, se apresenta.
Meu nome é Pedrinho, tenho 5 anos. Eu quero fazer um comentário. Você viu o vozeirão que ele tem de radialista?
Tem.
Será que não consegue apresentar o Repercussão 17 horas?
Tá contratado.
Consegue 17 horas apresentar o Repercussão?
Tá contratado.
Né? Eu acho que nós podemos começar das 3 às 5 da manhã, né?
Das
3
às 5 da hora.
Daí
se
errar, não tem problema.
Não, das 3 às 5 eu não digo, mas das
5
às
7,
quem sabe?
Vamos fazer um teste. Das
3
às
5, das 5 às 7. Vamos fazer um teste, tem a trilha, ó, José Marcos. Tu vai falar assim, ó. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. Tá começando o Repercussão. Agora às 17 horas, 2 minutos. Vai lá.
Boa tarde. Agora eu me perdi, né?
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Irapuru. Tá começando agora às 17 e 2 minutos o programa Repercussão.
Viu? Ah, o homem
sabe.
Que voz, hein?
Que voz. Nesse horário aí das 17 horas tem que ser um
vozão. Hoje tem puxa saco,
né? O que tu acha, Léo?
Eu
tu
acho.
Tu que é locutor aí, experiente aí.
Locutor. Não, eu acho que tá assinado o contrato. Olha, tá só passar ali no RH ali.
Tem aquela carteirinha azul na frente, tem uma foto, só trazer aí
Já tá contratado.
Pede um autógrafo pro Bronco Billy, daí ele já assina na mão.
Que beleza, hein? Que oportunidade.
Pede um autógrafo, traz o livrinho aqui.
Ele mandou um recado pro Bronco Billy, ó.
Tem?
Mandou.
Esse eu recomendo.
Olha aí, ó. Tá recomendado.
A partir de quando surgiu esse amor eterno aí pro cavalo crioulo? Com tantas raças que teria, por que você escolheu o cavalo crioulo?
Bom, na verdade, eu não escolhi um cavalo crioulo, escolhi um cavalo, porque na época, há 30 anos atrás, eu nem sabia de raças de cavalo, né? Eu vi um amigo meu andando a cavalo, saudoso, negão das botas, né? Que a gente já conhecia, né? Eu sempre trabalhei com vendas, supermercado. E aí eu vi esse rapaz andando a cavalo de
uma escola. Ah, mas é uma maravilha!
E aí ele me falou como é que funcionava e fui e comprei uma égua. Uma égua maravilhosa, tordilha negra, porém caiu uns 30 tombos, né? Porque a égua, ela, o que tinha de bonita tinha de sem vergonha.
É que tu
né?
caiu,
quer dizer que as pretas são sem vergonha.
Era só tombo, era banho.
Dizer que as pretas são sem vergonha.
É, eu tinha que andar a cavalo mesmo, porque eu tinha tudo pra desistir. É.
Mas as éguas, elas são mais ariscas?
As pretas?
São mais nervosas. São mais nervosas? Mais
além agitadas. Do tombo, o banquinho derrubava ele.
E aí que eu conheci um dia num rodeio internacional de Passo Fundo, o Marcelo Bertagnoli fez uma miniatura da cabanha Butiá ali, e eles tinham recém trazido aquele cavalo chileno lá, o Santa Elba Comediante, né? Então já dava aqueles animais crioulos, bastante cerda, né? Uhum. Bonitão, aqueles cavalos imponentes, né? É. Eu digo, mas é esses aí que eu quero. Daí eu fui de atrás. Então eu comecei a...
Daí caiu só 15 tombos, não caiu
não,
mais
30. Não, daí não caí mais, porque daí era um cavalo mais dócil, mais tranquilo, né?
E quantas coisas você levou da égua?
Da égua não chegou a dar coisa, porque eu não fui naquela zona fugida.
A zona do agrião.
É, tem que evitar,
né? Se arriscou atrás.
Não quis, né? E aí, desde então, eu comprei um exemplar lá da cabanha do Butiá, lá do meu amigo Marcelo.
Muito bom.
E tô com os filhos e netos deles aí, tô muito feliz aí com a produção desse cavalo, né?
Isso tu laça também ou não?
Eu laço.
E o filho do homem, o Luizinho, é laçador ou é só balaqueiro?
Não, o Luizinho tá muito bem, o Luizinho comprou um cavalo, inclusive, neto. Nossa. Do Santa Elba Comediante. E tá laçando bem, o homem.
Tá mesmo?
Pera, como é que vai falar mal do filho do homem aqui?
Ah, não tem como.
O homem laça.
Não, mas o Luizinho, você criou lá na cabanha, o Luizinho. Sim, faz toda a lida.
E o homem.
Até eu fiz uma proposta pro Luizinho. Eu vou lá,
é ótimo, mas
tu tem que vir junto.
Sim, não quis.
Mas ainda, acho que ainda não.
Bom, o tiro vem. Rogério, o José é o único canhoto, ou um dos únicos canhotos que laça, aí. Passo fundo da
região. Não, mas o canhoto não devia nem laçar, né? Porque, na verdade, não tem nem como sair. Do
não tem como.
Mas a gente, graças a Deus.
O cara já tá contratado.
Olha aí, olha aí. Olha aí, contratado.
Já ganhou até o uniforme.
Já tá um uniforme. Deram uniforme pro homem.
E quem que trouxe o uniforme?
Não acredito, cara.
E quem que trouxe o uniforme? Nada mais. Trouxe o uniforme.
Tá. Você sabe aquela história do Mudinho que chegou em casa e pegou a mulher dele na cama com outro?
Nossa!
Ai, e não pôde falar nada?
Sim!
Tá igual o Mudinho.
Reportagem.
Eu acho que essa camisa é pequena.
Não, cara. Mas vamos dar um jeito.
Apresentação do jogador.
Mas que bem bacana.
Só fazer assim, tinha um show.
Camisa 10.
Nova contratação.
Não deu
palavras. Que loucura aí. Eu nunca vi um tratamento VIP.
Não.
O Dir, na apresentação, só faltou se babar tudo ali. Agora veio a gerente te dar uma camisa. Não, daí eu não,
nunca zoom, vi.
Só me chamo de bonito quando eu chego tarde em casa.
Deu, ele, ele não deu uma sandália pra ela porque ela tinha o pé redondo, né, José?
Ficou bacana. Bom,
e aí tu começou.
Tô
tudo
muito emocionado.
Hein, tudo começou ontem. Tudo começou ontem. Foi lá na 285 que você tava.
Pois é, aí eu comecei ali com o meu amigo Zeca Nunes, atrás da prefeitura.
Sim.
Depois apareceu o Rafael. O Rafael era filho do Jorge Bandara, que tinha herdado aquela sede lá onde tava Zambuja, na frente da Semeata, na BR-285. E ele queria vender, só que ele tinha a dona Márcia, a esposa do ex-dono da Semeato lá. Ela usava aquela área. Aí ela comprou uma área indo para Coxilha, essa do pedágio. E ficou aquela área ali, já com uma disposição para cavalo, todo voltado pro cavalo. Tinha cocheira.
Pastagem,
tinha
campo, cocheira.
E aí o Rafael disse assim: até eu vender, tu fica aí. Aí eu fui lá, gostei da área, acabei ficando 8 anos lá. 8 anos lá, né? E lá que eu conheci o Jerônimo, né? Da Rádio Irapuru.
Isso aí.
Que até hoje é meu parceiro, né? Hoje a cabanha Leodaco fica ali do lado da piscina São Vicente,
grande,
né?
Parceiro.
Porém, ele é parceiro, tá sempre lá.
Olha,
o Luizinho se criou lá dentro, né? Então a gente tem muito orgulho e
eu vou
emoção
contar pro meu pai que você tá debochando.
Exatamente,
dele.
E estamos lidando com um cavalo há 30 anos, né?
E me diz uma coisa, um Picasso vale mais que outro?
Por exemplo, eu tenho lá 2 Picassos, né?
Para de mentir,
Picasso maravilhoso, né? E aí, por exemplo, convido vocês, se
quiser.
Faz muito tempo que quer andar num Picasso.
Daí, né? Ele quer andar no teu Picasso.
É, então
quer andar
em pelo,
Brincalhão. Quer andar em pelo.
Um cavalo maravilhoso, mano.
Aqui não, Brincalhão.
Um cavalo bem troncado.
Bonito.
Imponente.
É uma pegada só e enche os olhos d'água. Mas como é que tu sabe que o cavalo vai dar bom?
O cavalo.
O cavalo vai dar.
Assim, cavalo.
Olha os bagarotes do cavalo, o tamanho ali da das ferramentas, vai dizer, esse vai ser um bagual mesmo, de bago em bago, ou não?
É que o cavalo bom já nasce.
Bagualado.
E pronto, como se diz. Aí você dá uma analisada naqueles que nascem, você vê que se destaca já, né?
Só no andar tu já sabe.
Aí você já começa a tratar diferente, já a analisar bem ele e tal. E é lógico, nem todos dão aquela sequência, né?
Vai dizer que também tem uns que não gostam.
Mas é que hoje, com a 30 anos de criação, a gente já tem
expertise, né?
É, você já dá uma analisada e já conhece, né? Tanto é que hoje eu tenho lá vários animais ali e todos aqueles animais que a gente coloca à disposição do inspetor técnico da BCC para confirmar eles como garanhões e participar de provas e reprodução, o técnico chega lá, ele acata a decisão da gente, porque a gente já pegou o know-how da coisa, né? Isso é importante.
E por que o cavalo dá uma mordidinha no pescoço da régua?
Tudo tem um começo, né,
Valdir?
Tem que ter um motivo, né?
Pra ser cavalo bom, o tamanho do membro e bago é diferenciado ou não?
Mas que tal, hein?
Que baita pergunta.
Não, uma pergunta, eu não entendo nada de cavalo.
Nem entendeu? Eu, mas tá querendo entender de uma forma.
Eu não entendi nada de cavalo. Eu tinha todas as partes do corpo pra ti, tu foi no saco.
No saco.
Eu não entendo nada. Eu sou curioso. Dele,
como é que tu sabe que o cavalo vai ser um kit de bengala?
Não, na verdade.
Eu me coloco no lugar do ouvinte. O ouvinte deve estar, né?
Tá viajando com nós.
O ouvinte excitado, né? Não, mas eu vou dizer uma coisa, claro que tudo isso aí faz parte do processo. Ou se você vai selecionar gado, o gado, o pessoal mede, né? O tamanho do testículo do reprodutor, né?
Sim.
Então o cavalo não é diferente, mas o cavalo não é medido, você vê a imponência dele, porque ele vai mostrando, né?
É.
E a partir dos dois anos ele...
Quantos anos?
Dois anos.
Então,
quando você apresenta ele pro inspetor técnico, ele já...
Que é isso?
Ele já dá uma analisada e já vê se tem condições ou não. Porque tem cavalo que não baixa testículo.
É.
Tô te falando?
Oi, é castrado já?
Não, ele fica preso ali, e aí? E aí, não, aí tem que pegar, fazer uma cirurgia, tirar... Ele tá lá em cima.
Seria uma fimose no cavalo.
É. Agora, o cavalo, esse é o reprodutor, já nasce com postura,
sim,
né?
É com os dois batatão assim,
né? É,
imponente, né?
Já de louco.
Ei, o que que é roncolho?
É a capital do Japão.
Roncolho.
É aquele cavalo que tem um ovo só.
É cavalo roncolho? O que que é?
Cavalo monobola, é isso?
Às vezes é isso.
Monobola.
E tem o turuno. O turuno é o cavalo que ficou mal castrado.
Turuno.
Então o cavalo tem um testículo, né? E em cima ele tem um sobre testículo.
Uhum.
O cara que vai castrar, o veterinário já sabe, tem que tirar lá de cima. Se tu deixar um daqueles sobre o testículo, ele fica turuno.
Tá aí um apelido.
Ele vai cobrir égua, porém não vai reproduzir, mas ele vai ter uma postura de bagual.
Eu conheço uns turuno aí, não faz nada com égua, mas tem uma postura de bagual.
Tá aí, anota aí, novo apelido pra chamar os colegas.
É o
turuno.
É o estoburo, né?
Não, mas imagina tu comprar um reprodutor e daí tem que chegar a operar e o veterinário opera errado. Se foi o teu investimento?
Pois é, mas aí você não vai investir errado. Hoje em dia o custo é alto.
É alto, né?
Não vai qualquer um.
Você tem que
nem comprar um Opala sem motor.
Exatamente.
É porque na verdade tem uns também que são meio metido a cavalo crioulo, né? Vai dizer que no mundo animal também tem isso.
Ah, sempre tem, claro.
Ah,
que tem.
Tá brincando?
Tu sabe disso.
Chega na hora,
não acontece.
Não quer.
Não comparece.
Não quer? Não acontece.
Ah. Mas se eu paguei 200 mil pelos cavalos, eu dou um tiro nele. Meu Deus, não tem como.
Você vê por que ele não tem cavalo? Não dá, é um perigo nas mãos do Rogério.
Vai dizer
que
o mundo animal.
Tem que respeitar a opção do cavalo, né?
A opção do cavalo, comprei como reprodutor, comprei por bom.
Mas você
vai me negar fogo agora?
Vai forçar?
Tu faz
daí não quer que ele te negue fogo, então?
É, mas.
É pra ti?
Vai me negar fogo.
Vai me negar fogo.
Não, e tem cavalo que depende do pelo da égua, ele não cobre.
Ah,
tá brincando. Eles são racistas!
Tem tudo isso.
O quê? Tá brincando.
Se não for o cheiro.
Se não for loira de olho azul.
Não, mas explica mais aí, Jesus. Eu tô curioso.
Não, mas o cavalo é que nem um ser humano. Tem que ter um.
Ele tem as preferências dele.
Tem o cheiro. Né? É. Exatamente. Não precisa levar égua pra jantar, né? Mas você tem uma noção, né?
Bom, o cavalo rufião, o que é, Josi?
O cavalo rufião é o seguinte, ó, uma vez o pessoal fazia, olha só, uma vez o pessoal fazia um corte na bolsa do cavalo e colocava a peça do cavalo do lado, para ele ficar rufiando a égua e não cobrir a égua, para preparar para o garanhão. Entendeu?
Ele só treinava.
Hoje não tem mais isso porque mudou muito, né? Hoje a maioria dos cavalos campeões nem cobre égua, eles são coletados, eles estão. Tem nem o Frederico Tissot aqui, indo pra coxilha.
Nem trazar não pode mais.
Ele tem ali uma central de reprodução animal. Então os garanhões vão pra lá, coletam o sêmen, colocam no nitrogênio ali.
Sim.
E fica as palhetinhas. Então você vai comprar uma cobertura de um cavalo crioulo hoje, ou qualquer cavalo, você vai comprar uma palheta, né? De sêmen.
Sim.
E aí eles mandam pra você e você pega o veterinário, ele vai lá ver se a égua tá no ponto, como se diz, ovulando.
No
e
ponto.
E aí você coloca ali e tá feito o brick. Né?
Depois que ela entra no cio, quanto tempo demora pra ficar no ponto mesmo?
É, a égua, ela fica no cio assim uns 8 dias. E depois ela, a cada 21 dias, ela cicla, né? Ela entra em cio de novo.
Eu não entendo nada, deixa eu fazer outra pergunta. Por exemplo, tem como você comprar lá o esperma do cavalo, tá?
O que é isso, meu amor? Não entendi nada. Né?
E, por exemplo, na hora lá, coloca na égua lá. Daí é caro isso aí, né? Existe a possibilidade de nascer um pônei daí ou não?
Meu Deus! Um unicórnio! Não, peraí, eu não entendi. Cara, se tu comprar meio, não, meio esperma, o quê?
Não, inteiro.
Botar metade de um só.
Campeão, tá. Né?
Não, mas é que daí...
Mas não,
não, não, não, não,
não,
não,
não. A possibilidade é...
É zero?
Agora, não, é que...
Filho, uma pônei natureza.
Filho de peixe, peixinho, é, né?
Ah, tá.
É, a não ser que faça uma... Uma vez fazia muito sacanagem, né? Colocava o ego num burro lá, num burro só. E aí o camarada ficava esperando 11 meses e 20 dias pra nascer o Roberto, assim, e nascer aquilo ali, né? Daí é ruim, mas o pessoal fazia.
Por quantos dias a égua fica no cio? Oito dias?
É, uns 8 dias, né?
Nos outros dias ela tem dor de cabeça.
Depois a...
É, daí. Nos outros dias ela tá cansada.
Ei, tu já tem uma farmácia lá, quando a égua tá com dor de cabeça, já vai medicando pro garanhão chegar.
Não, a gente já sabe todo o processo ali, né?
É. Ah, mas é muito como é que se diz, na hora da compra tem que ter algumas garantias, né? Imagina tu comprar um esperma pra um cavalo bom nascer um pônei, daí não, tu vai lá.
Não, mas daí se nascer um pônei, sorteia aqui.
Só daí. paga meio daí,
vem,
né?
Cá, mas essa, quando ela entra no cio, esses 8 dias aí é trânsito todo dia, o cavalo bagual vai ou
quando
espera?
A égua entra no cio, nós colocamos o cavalo um dia sim, um dia não, porque o espermatozoide, ele fica 48 horas dentro da égua, né?
Ah.
Então você vai repetindo até a égua aceitar. Quando ela emprenha, ela já não vai aceitar mais o cavalo. Aí você aguarda 21 dias e coloca o cavalo de novo. Se ela aceitar, porque não pegou. Se ela não aceitar, pegou. Ou você pega um acompanhamento veterinário, que aí a partir dos 14, 15 dias ele vai lá e faz um ultrassom e detecta se a égua tá prenha ou não, né?
Bom, o cavalo consegue, então, um dia sim, um dia não.
Não, o cavalo consegue.
Consegue.
Mas um bicho daquele tamanho, se não conseguir?
É. Quase todo dia ele consegue.
E quanto tempo demora uma trança deles assim?
Ah, é jogo rápido.
Ah, que nem coelho quase?
Não, um pouquinho mais, né?
O tio Rota tá tão interessado que eu acho que ele tá querendo.
Eu quero entrar nesse mundo aí.
Eu tô contigo.
E dá dinheiro? Esse mundo tá rico já, José? Não.
Esse cara aqui tá que nem aquele cara que viu. Hein, que viu o leão acariciando, lambendo a loira lá, né? No circo, né? Daí o cara pediu se ele queria trocar. Daí ele disse, não, eu até troco, mas pede pro leão ir com calma.
Grupo IES apresenta BYD King GS a partir de 159.990 somente este mês na BYD IES.
E tem mais, o BYD Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes ou bônus de 10 mil no seu usado.
O desempenho que você precisa todos os dias. Elétricos na cidade.
Híbridos na estrada.
Faça seu test drive na BYD IES.
A sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul.
Grupo IES.
Vamos juntos.
Desacelere.
Seu bem maior
é a vida. Você que tá pensando em terminar aquela obra lá na Cabanha do D'Água, então já sabe, JR Materiais de Construção, na
Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da
Tudo
Serra.
Tudo que você precisa é entrega na sua obra. Ligue agora, não deixe pra depois.
3315-2222.
Morinha, 26 graus, 14,5. Rápido intervalo pro Josi tomar uma água e um café e a gente volta na sequência falando mais sobre cavalo crioulo. Baquião lá do cavalo crioulo, hein? O raposão tá bem louco, porque daí nós descobrimos, Rogério, que o José lá na cabanha do d'água, ele tem
ovelha,
flores, balde com gelo, tem champanhe, tem música, né? Na hora
de qualidade.
Isso depende do investimento do bagual, né, José?
Exatamente.
Tem que ter um clima, né? Tem que fazer o clima.
Tu tem que gerar uma situação propícia, né, pro acasalamento, né?
Azar. Bom, falando mais especificamente também desse evento, que o senhor está aqui para convidar o pessoal e que gosta também, não se cobra ingresso. O pessoal pode ir para lá na quinta, sexta e sábado. Tem praça de alimentação, né, os conjuntos que chegam, as pessoas reúnem aí mais de 2.000 pessoas entre família e o pessoal que traz aí os cavalos.
Na verdade, eu vou dizer uma coisa, isso aí é importantíssimo porque gera. Aquece bastante a economia do município aqui, né? Vem pessoas de todos os estados, municípios e até estados, né? Estados, exatamente. Aí junto com o conjunto, né, que vai participar, vem a família, né? E aí veterinários, né, que vem acompanhar. Aí vai ter praça de alimentação lá, restaurante com almoço, janta. Na sexta noite nós vamos fazer um show lá. É simplesmente gratuito, né? Pode chegar lá que não tem. Inclusive. Janta, né? Vai ter lá, tudo certinho.
Que acaba sendo uma atração para a cidade esse grande evento.
E nós temos que agradecer muito ao poder público, através do prefeito, do vereador, antigo vereador, agora é secretário, né? O Meirelles, né? E o pessoal que estão, a Câmara dos Vereadores aí em peso ali nos ajudando, né? O parque lá do sindicato e da prefeitura é um parque só, são 30 hectares. Porém, 23 hectares são do sindicato, 7 hectares são da prefeitura. A parte da prefeitura está desativada, porém o prefeito autorizou lá, foi roçado, tudo certinho, está em condições. E a parte do sindicato está tudo bonitinho, funcionando. Inclusive, nós revitalizamos a pista lá da paleteada, né? Coloquei lá o. Agora, uma vez você dava o portão, né? Que nem no tiro de laço. Sim. Agora eles inventaram a tal de gateira. A gateira é tão somente uma gaiola que tu coloca na frente, onde o boi fica dentro. E é que nem a carreira, né? A carreira de cavalo explode as tampas, né? Pro lado. E agora nos bois nós fizemos também com aquela saída de duas portinhas. Pra quê? Bem-estar animal. Pra não enroscar o chupão do boi ali na saída, né? Então a gente cuida tudo isso aí. Até porque isso aqui é um evento cultural e nós temos que cuidar muito do nosso cavalo e do gado que participa, né? Porque o custo hoje é altíssimo.
É alto, né? Bom, assim como você vê em Esteio no Freio de Ouro, é um freio em menor escala em Passo Fundo, né? Que tem várias atrações nesses 3 dias aí reunindo muitas pessoas, autoridades, convidados.
Eu até, inclusive, sexta-feira à tarde, pelas 15h30, eu mandei convites aí pro poder público aí, vereadores e tal. Eu quero homenageá-los e quero agradecer por eles ter nos ajudado a reformar aquela pista, né? O espaço maravilhoso do cavalo, né? Eu acho importante nós ter isso aqui em Passo Fundo. E eu faço apelo, né? Que desse uma olhada naquela área lá, né? E criar alguma coisa ali na área da prefeitura para poder ter movimento o ano todo, porque eu acho um lugar muito lindo lá. E se a gente cuidar bem, a gente vai ter entretenimento, dá para levar a comunidade lá para lazer final de semana, né?
É um espaço que está à disposição.
Não, e perto da cidade, exatamente.
Esse evento que vocês vão se reunir agora quinta, sexta e sábado, é a chance de você ver, né, como funciona. Até porque lá em Esteio, difícil de se conseguir ver o que está acontecendo dentro lá da.
É, porque lá é só pro associado. E pelo número de pessoas que tá lá, complica. Aqui você vê com maior precisão.
É
maior
a mesma detalhe. Coisa.
Nós temos aqui uma das melhores pistas de a parte do circuito da raça crioula. O Rona Bertaioli desenvolveu isso aí há 32 anos atrás. E vocês vão lá, vocês se admiram de ver a beleza. E o design da pista, que ele cavou o barranco ali para fazer as arquibancadas e fez uma coisa que todo mundo vê, porque foi feito com barras de ferro, né? E fica bem transparente. Bom, né?
O que vai acontecer já na quinta, sexta e no sábado? Que horas se inicia
o trabalho? Bom, o pessoal na quinta-feira já começa a chegar cedo com os cavalos, né? E depois a parte da tarde já vai ter a prova de morfologia, que nem eu falei antes, aonde vamos julgar a beleza dos animais, que é a primeira etapa da prova. E a prova morfológica, ela significa 40% do peso total da nota. Então, um cavalo bonito tem até mais chance em função disso. Mas é lógico que depois começa a prova funcional. Então, aí o bicho pega, né? O cavalo tem que saber fazer. Só que hoje o cavalo tá tão preciso. E é no detalhe, né? É no detalhe. Não é uma prova assim, que fica assim, ah, o cavalo lá ficou bastante na frente, outro não, é preciso, é no detalhe. Então tem três jurados, são três pessoas que são da raça, inclusive nós vamos ter pessoas de peso aqui que vão a BCC mandou para nós, bolinho. Jurados dignos da final do Freio de Ouro. Nós
vai parabéns. Ter banheiro lá, José.
Vários. Ah, ele quer banheiro. E a expectativa de público para.
Eu vou dizer, lá na IFRIC você vai lá, você fica espantado com a estrutura que foi feita lá. Banheiros é o que tem, a vontade de todos funcionando.
Dá pra te morar lá.
Faceiro.
Qual é a expectativa de público?
Que eu quero andar na
a ideia dele. É botar mais de 2,000 pessoas ali dentro, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que o tempo vai nos ajudar, né?
Bom, eu sei que tu conhece tudo de cavalo crioulo, de égua, de animais. Aí mas eu descobri que tu tá com uma cocota lá, uma galinha que tá triste, Josi.
Não tá aborrecida a galinha.
Por que que tá aborrecida?
Nós estamos providenciando um galo. Inclusive, já encomendei aqueles galos de bombacha.
Ah, não!
Aqueles que andam que nem o Orlé Caramelo, assim, bem bem imponente. Aí vamos ver se animamos a galinha, viu? Né, tio?
Há uns três anos atrás, com o Paulo Lagoa aqui no Fora do Ar, né? Foi presenteado com um belo galo.
Olha aí, ó.
Só que como ninguém entendia o que ele cantava...
A coisa...
Não se parou, ninguém sabia o que ele cantava, daí devolvemos o Lagoa.
A galinha tá triste. Arthur, não. Só imagens. Não,
agora sim,
vem, cara. Arthur, vem com imagens ao vivo.
O que é isso? Olha a cara do Gabriel, olha a cara do Gabriel.
Chega aí,
olha aí, ó.
Ô, William, ô, William, arrumemos um galo aqui pra tua galinha, mano.
Esse é forte.
Um galo ao vivo aqui chegou.
Bota aí.
Um galo bonitão, né?
E é de bombacha, Jô, dá uma olhada aí.
É de bombacha.
Não.
É tipo,
Deixa ele aí, cara.
É um esse galo deve ter fugido agora,
cruzado. Pelo amor de Deus. Não, tu vai tomar no meio do.
Bota.
Fica aí, amigo. Eu não acredito nisso.
Mas que coisa mais linda!
É?
De quem é que teve a ideia?
Aqui no Fora do Ar a gente sabe tudo.
Mas olha só que beleza!
O que achou das bombachas do bicho aí, ó?
Deu uma cagada.
Cagou essa cagada ali, ó.
Aí, ó, um galo comido. O Arthur pega só a imagem do galo.
Tira o teu celular quase que ele caga em cima do
teu galo.
Foi em cima do trocador.
É, José, pra te segurar o bicho aí pra nós pegar a imagem. É ao vivo da TV da
Fundo.
Pega na mão aí. Isso.
Dá
o bicho
abaixo. E aí, galo,
velho?
Tá fedendo. Vamos lindo. Vamos arrumar um.
Agora, galinha.
Nome pra ser galo aí?
Orley.
Vamos botar ele, o nome de Gaudêncio.
É Gaudêncio.
Ou Hortaça.
O nosso mimo, o nosso presente pra você, já reproduzir lá com a galinha.
E comportado.
Mas que bacana.
Tu nunca pensou em chegar aqui e sair com galo.
Não, eu nem sabia que eu tinha necessidade de um galo.
Cara, e ele é comportado mesmo?
Ele é comportado,
o galo vai tá olhando, né?
Viu, mas o programa de hoje eu quero dar meus parabéns, pro Valdir Melo, que as perguntas foram fantásticas.
Né? Saiu tudo da cabeça dele.
Conduziu aí.
Não, o Valdir é um cara.
Ele sabia tudo de cavalo.
Não, ele não participou.
Eu
conheço de cavalo.
O Valdir não vai escapar de dar uma volta no meu Picasso.
Ah, não.
Eu quero andar na carretinha dele.
Não,
são. A carretinha.
Olha só o galo.
Esse galo tá mumificado.
O galo tá com.
O galo é galo.
É um galo novo.
É. Que galo lindo.
Né? Que galo bonito, né?
Cara,
lá,
mas é o pior.
Bicho quieto,
né?
O bicho tá quieto.
É o momento.
Deixa então. Para, não.
Fica aí. Ainda que é um galo, né?
É.
Lá em Nome Toque botaram uma cobra no estúdio.
Ah, isso aí é um galo.
Aí é ruim, né, tio?
Cara querido, esse galo, galo de bombacha. Bom, que tu faça.
Mas que galo bonito.
Rapaz.
Que tu já leve lá pra galinha e
vamos levar lá na cabanha, olho d'água, o galo.
Eu nunca vi um homem tão valente, tem o Gabriel.
tinha, ele tava quieto, cara.
Deixa o bicho quieto, mano.
Para de mexer no galo, meu. Aí, ó, faz carinho
passa
nele,
mão,
ó.
Passa a mão nele. Passa a mão nele,
ó, Gabriel. Ele tá falando ali, ó.
Ué, ó. Entrevista ele, Gabriel. A galinha é forte lá?
Não, a galinha é.
Vai aguentar?
Esse aí, a gente participando aqui do WhatsApp diz assim, ó. Lá na cabanha não tem um cavalo chamado saguá?
Saguá?
Não tem?
Não. O saguí nós sacrificamos?
Saguá, não.
É. É, o ouvinte fala aqui, né? É, ou ventania preto, tapado crioulo?
Ventania é um cavalo do meu amigo Cocô. Juliano Brusco.
Eu não vou levar.
Juliano. O doutor Cocô. Juliano Brusco tem um cavalo chamado Ventania.
É. Tu que entende, Valtir, o que ele comeu
é
aí?
É diarreia ou o que é isso aí?
Toma, vem.
Muito obrigado.
Isso aí que é entendedor, hein,
Valtir? Baita ideia tua, cara. O galo entendeu,
brilho. O galo se comporta melhor que o Rogério, velho. Eu imagino, o Rogério só tá ouvindo e não tá entendendo nada.
Foi um galo aqui dentro do galo.
Rogério, então eu posso contar uma piada pra vocês?
Mas claro,
vai lá.
Conta uma piada pra vocês. E aí num avião, né? 3 horas da manhã, voo de cruzeiro, como chamo, né?
Uhum.
Pra Europa. Aí 280
passageiros. Eu não vou levar o saguí.
O que você tá me olhando?
280 passageiros ali, e um camarada olhou pro outro e disse, cara, o meu sonho, o meu fetiche é transar aqui nesse
tá avião.
Ai, que
delícia. 280 pessoas.
Aí o cara disse, tá louco? Tá louco? Não, eu pago 10 mil. Tu pela transar frente comigo agora.
Ô, louco.
Aí o cara disse, não, 10 mil cruzeiros. Não, 10 mil dólares.
Porra!
Ah, não, 10 mil dólares já tá feito. Vamos lá no banheiro. Do banheiro, avião, né? Não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Tá, mas aqui tá cheio de gente. Não, mas isso aí tá todo mundo dormindo, quer ver? Ô, pessoal, alguém tem um isqueiro pra emprestar? Ninguém falou nada. Viu? Tá todo mundo dormindo.
É.
Aí aconteceu, rolou.
Por 10
mil dólares, né?
Passou, trouxeram no outro dia, 7 da manhã, a aeromoça passou lá pra dar uma olhada nos passageiros, né? E atrás da poltrona onde tinha acontecido o fato, tinha um senhor, magrinho, coído, num canto lá, né? Daí diz, ah, mas o que houve? O senhor tá doente? Diz, não, eu tô com frio. Tá, mas por que o senhor não pediu um cobertor? A senhora tá louca? Ontem de noite um cara pediu um isqueiro, comeram ele a noite toda.
Imagina o cobertor.
Se eu pedir o cobertor, eu tô ferrado.
Tá na praia.
Sabe que eu conheço a história de um cavalo? Que uma vez um cavalo caiu num buraco, Josi. E aí quebrou a pata.
Bah.
E aí o porco tava escutando uma conversa entre o dono do cavalo e o veterinário. E o dono falou, ó, se o cavalo não melhorar, a gente vai ter que sacrificar ele, né, infelizmente. Aí o porquinho ouviu tudo, saiu correndo, contou pro cavalo. E ele disse, amigo, cavalo, levanta, levanta, tua vida tá correndo perigo. E aí quando chegou o dia de matar o cavalo, viram que ele tava melhor. Já tava trotando, tava caminhando, bonitão, todo posturado, né? E aí o dono vendo aquilo lá, ficou feliz e ele disse, hoje nós vamos fazer uma janta pra comemorar, matem o porquinho. Então a dica do dia, nunca ajude o filho de uma égua.
Não tem medo, né? O pessoal tá dando sugestão de nome, Orlei ou Lagoa também.
Lagoa é bom, né?
Genês.
E esse aí é fiotão, viu? É? Galo.
Não, eu vi o galo gauchão, tu viu?
Gauchão.
E eu acho que ele pode participar do programa, porque tu viu, ele tá tranquilo.
Não, tá tranquilo, só deu uma cagada ali.
Mais comportado. Ele fez um cocôzinho e parou.
Ah, no ar tem bastante gente da cagada aqui também.
É, sem dúvida. Não.
Foi só mais um.
Ouvinte pergunta aqui, ó. Boa tarde, gostaria de saber do Josi fazer uma fertilização de um cavalo campeão, né? Com uma égua comum, gera filhote?
É claro que gera, só não
pra
pega,
competição, né?
Não, só não pega o documento, né? Entendeu?
Não pega.
O cavalo crioulo tem que ser égua pura com cavalo puro. E tem que ter a confirmação, o selo de raça da associação, que vai na anca, né? Do cavalo queimar, marcado a fogo. Ferro quente.
Bom, gente, então você já é convidado à Rádio Urapuru mais uma vez. convidando você para esse belo evento, 23ª credenciadora ao Freio de Ouro, incluindo várias categorias, tá freio jovem, né? O freio do proprietário, tá aí o meu amigo José Maris Gorda, que é o presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, José Ronald Bertagnoli, para esse belo evento lá no Parque Valmar Salton, lá na Ifrica, né? Já a partir de quinta, sexta e sábado, reunindo várias pessoas que vêm. Se você quiser conhecer, não pague ingresso. Um evento que você pode levar toda a família, vai ter praça de alimentação, toda a infraestrutura te esperando lá para acompanhar esse evento.
Muito obrigado pela oportunidade, Valdir. E realmente, é uma quem gosta de cavalo, vão lá ver o melhor do cavalo crioulo. Porque o cavalo crioulo, na verdade, o que, que é aquilo? É uma simulação do trabalho que o cavalo faz na fazenda, né? Então trouxeram isso pro espetáculo.
Mas é um trabalho diferenciado, né? Que só ele e as pessoas trabalham especificamente, né? Os tratadores, veterinário, trabalham especificamente com ele.
Ah, sim. Aí o momento que você elege um cavalo para participar disso aí, tem todo um processo por trás, né? Você tem um treinador, você tem um veterinário, então... Tudo isso requer atenção.
Uma alimentação balanceada.
Ah, sim. Aí por isso que eu digo, ó. O Meirelles esse dia fez uma conta aqui nesse programa mesmo do que gera, o que impulsiona a economia, o cavalo crioulo, né? Uma vez eu fiz junto com o meu amigo Daltro Vesp, né? Da rádio, da concorrência lá, quando ele trabalhava lá.
Planalto
o
não.
Daltro Vesp, nós fizemos uma...
Planalto não.
Esse não pode. Essa não.
Essa aí não, não brinco mais, né? Corte o microfone do cara.
Viu?
Mas ó, mais de 1.800 cavalos dentro da área urbana de Passo Fundo.
Hoje no Rio Grande do Sul tem quantos?
Eu já vi de tudo, mas essa não tinha visto.
Mais ou menos do cavalo crioulo hoje no estado, só no Rio Grande do Sul.
Tem hoje, eu não saberia precisar aí o rebanho que é. Eu só sei que de cria dá mais de 40 mil éguas da raça crioula por ano. Oh. E é comunicado à prenhez lá na associação, né?
Tudo registrado.
É tudo registradinho, bonitinho.
Quando é que o senhor volta aí novamente agora no Fórum do Agro? Passou
amanhã?
Aquele medo, passou amanhã? Aquele susto.
Vem amanhã, 1:30. Vem amanhã, 1:30.
Não, eu esse cara vai voltar
assim. O Valdir tá empolgado.
Não, né? O Valdir é o
melhores perguntas ali. O homem se babou tudo.
Esse galo aí era do Lagoa.
Olha aí.
Tu não vai entender o que ele canta e o que ele. Ó.
Passa, ele tá falando, ó.
Entrevista ele aí, Gabriel.
Aqui, ó. Pega ele. Fala aí.
Deixa que eu te ajudo aí.
Não, vai tomar no.
Fica aí, homem.
Volta aí,
homem.
Mais uma vez, obrigado pela parceria e pelo carinho que você tem aqui com a rádio.
Conseguiu!
Com a rádio.
Ajuda o bichinho.
Com a rádio Irapuru e toda a equipe aqui.
Que barbaridade.
Espero que você faça jus a esse belo presente para reprodução lá.
A partir de agora, você pode ver o galo lá na cabanha do
Não aperta, Roger, não aperta.
Daqui uns dias já vai ter o.
Vai na bota fora, bota fora lá.
Né? Leva lá, galera. Baita num pintão.
Tá, raposa, pega uma tinta.
José, um abraço, obrigado, querido.
Obrigado a vocês pela oportunidade. Né?
Tá legal?
É muito feliz aí, Rodir.
Tá mesmo.
Show de bola.
Tamo junto, sabe disso, né? Bom, gente, tá na hora de ir embora. Se lá vai marcar 2:30, 26 graus, o Fora do Ar desta segunda-feira, dia 13, para JR Materiais de Construção da Avenida Presidente Vargas, em frente ao Razão Info Vermelha da Serra. Liga agora, não deixe para depois. 3315-2222. Grupo Iansa apresenta BYD King GS a partir de 159.990. Somente este mês da BYD Iansa. E tem mais BYD Song Pro GS com taxa zero em até 36 vezes. O bônus de 10 mil no seu usado. O desempenho que você precisa todos os dias. Elétricos na cidade, híbridos na estrada. Faça seu test drive na BYD Iansa, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul. Grupo Iansa, vamos juntos, desacelere. Seu bem maior é a vida. Na sequência, teremos aí loteria e depois vai que a tua bolinha, 2:30.